Deserto Hashem da Flametret, Tatado Jevamot. Bem-vindos ao novo DAF, obrigado por ter vindo. Estamos no DAF Flametret, na sétima linha, de cima para baixo. Safek ve'avam shebao lachlok penirse saba. O caso que estamos tratando é um caso que chamamos Reuven. Reuven faleceu sem filhos. Sua esposa passou pelo Ibum com Shimon, o irmão de Reuven. Depois de 7 meses, nasce um bebê. Não se sabe de quem é esse filho. Será que ele é filho de Reuven, nasceu depois de 9 meses de gestação, ou filho de Shimon, nasceu depois de 7 meses de gestação? Temos já várias alahot com relação a esse caso. Esse caso tem muitas repercussões. O que vai acontecer com a criança? O que vai acontecer com Yavam, Evamá? Agora estamos tratando da alahá da herança. Vimos já no DAF anterior, quem se lembra, no final do shiur, várias alahot com relação à herança. Vamos continuar esse assunto. Safek ve'avam, shebao lachlok benichsesab. Então temos Reuven e Shimon. Temos o pai de Reuven e Shimon. Yitzhak ainda estava vivo, por exemplo. Agora, o filho duvidoso, não sabemos se ele é filho de Reuven ou filho de Shimon. E o Yavam, ou seja, Shimon, estão disputando a herança do pai de Reuven e Shimon, o pai deles chamado Yitzhak. O que acontece aqui? Safek Amar, esse filho duvidoso, ele falou, Hai Gavra Bar Mitna, talvez eu sou filho de quem? Filho de Reuven. E se eu sou filho de Reuven, o paga de Dirro, eu mereço metade da herança. Meu pai, Reuven, mereceria metade da herança. Tia Reuven e Shimon, únicos filhos de Yitzhak. Eu mereço essa metade, por força do meu pai. Yavam Amar, o Yavam falou, Shimon disse, Abberai de Dia, talvez você é meu filho. Veleitlach Velomid, e se tem só um filho, tem Shimon. O Shimon ganha toda a herança do pai dele, Yitzhak. Esse filho duvidoso não deveria receber nada. O que se faz agora? Aveavam, Vadai, Vesafek, Safek. Fala aqui, Agmará. Quem tem mais domínio sobre essa herança? Shimon. Shimon com certeza merece pelo menos parte da herança. Ele é Vadai. Ele tem uma posse mais certeira, mais dominante. Então ele é Vadai. Vesafek, Safek. Esse filho duvidoso tem uma dúvida. Ele está criando pontos de interrogação. Talvez ele merece também metade da herança. Porém, ele é Safek. Ele é uma dúvida só. Ele não tem certeza que vai receber parte da herança. Então, vê Safek Mutsimi Devadai. Vamos usar esse conceito bastante nesse DAF. Vimos lá, mencionamos isso anteriormente. Esse Safek Mutsimi Devadai. Se você tem um conflito, uma disputa, tem uma pessoa que tem certeza que tem pelo menos parte da herança. Ele é mais dominante. Ele tem um domínio maior sobre toda a herança do que uma pessoa que é um Safek. Está criando dúvidas aqui. Talvez eu mereça também parte da herança. Antes até que você me devadai. A opinião, esse argumento desse que está criando dúvidas, é insignificante, é irrelevante. Esse vadai, que é o Yavama, que é Shimon, ele tem mais domínio sobre a herança, ele que ganha toda a herança. Mesmo que temos uma dúvida, talvez esse filho é filho de Reuven, ele merece metade da herança, porque é só uma dúvida. Ele é só um safek. Safek ublei avam shebao lachlok benichsesab. Agora o que acontece é que Shimon, o Yavam, também faleceu. E ele tinha mais 2 filhos, digamos. Agora o que acontece? O pai Yitzhak falece depois, o avô falece depois. Então, agora, o filho duvidoso, chamado Safek, e os outros filhos de Shimon estão disputando a herança do avô. Safek Amar, o filho duvidoso, falou, Al Gavra Bar Mitna, talvez eu sou filho de Reuven. O paga de Dio, e eu mereço metade da herança. Assim como Shimon mereceria parte da herança, Reuven merece parte da herança. Reuven faleceu, o filho dele merece essa metade da herança. O Bnei Avam Amri Achunat. Os outros 2 filhos de Shimon falam, talvez você é nosso irmão. O Manat Itlach Beadar. Você vai receber uma porção igual a nossa. Temos 3 irmãos no total, vamos dividir a herança em 3. O que se faz agora? Paga de Kamodeleu Shakli. Agora, esse filho duvidoso concordou que os outros 2 filhos de Shimon merecem metade da herança. Ele falou, eu mereço metade da herança, vocês dois merecem metade da herança. Então, essa metade da herança vai ser para esses 2. Por quê? Porque o Safek, ele concordou. Tinta de Kamodelein, agora, o 1/3 da herança do avô, que os 2 filhos de Shimon falaram que esse Safek merece, ele vai receber. Eles falaram, você é um irmão como nós. Então, você merece 1/3 da herança, isso ele vai receber. Fashleu Danka, o que sobrou, um sexto da herança. Os dois receberam metade. O Safek recebeu um terço, sobrou um sexto. Havimamona Mutabe Safek Beholkin. Esse sexto é um dinheiro duvidoso. Não se sabe quem merece. Então vamos dividir essa herança. Ninguém tem mais domínio nesse sexto do que o outro. Sabave Avamelir Safek. Agora um outro caso. Temos aqui que esse filho duvidoso faleceu. Agora tem Shimon, o Yavam, e tem Yitzhak, o pai de Shimon. Estão disputando a herança desse filho duvidoso. Ou, uma outra situação, Sabav Safek Benir Yavam. O avô e o filho duvidoso estão disputando a herança dos bens de Shimon. Shimon não tinha outros filhos. Então, o filho duvidoso e o avô estão disputando. O avô fala o que o quê? Na primeira situação, qual é o caso? Que Yitzhak, o avô, e Shimon estão disputando os bens do filho duvidoso. O avô fala, olha, esse filho duvidoso talvez é filho de Reuven. Reuven faleceu. E esse filho duvidoso não tem nenhum outro herdeiro. Quem vai herdar tudo é o avô. A herança vai, se a pessoa não tem filhos, vai para o pai. Se ele não tem pai, vai para o avô. Então o avô fala, eu mereço toda a herança desse filho duvidoso. O Yavam Shimon fala, talvez ele é meu filho. Então eu mereço toda a herança. No segundo caso, o caso é que o avô, Yitzhak e o filho duvidoso estão disputando a herança de Shimon. O avô fala, você é filho de Reuven. Você, filho duvidoso, é filho de Reuven. Shimon faleceu sem filhos. Quem merece a herança sou eu, Yitzhak, o avô, o pai de Shimon. E o filho duvidoso fala que não, talvez eu sou filho do Yavam. Então, se eu sou filho do Yavam, eu sou o único herdeiro do Yavam. Shimon, então eu mereço toda a herança. O que se faz agora? A mesma coisa. Mamona mutabe safek beholkin. Ninguém tem mais domínio do que o outro. Ninguém tem certeza que vai receber mesmo parte dessa herança mais do que o outro. Ninguém é vadai. Os dois são safek. Tem uma dúvida se merecem ou não. Mamona mutabe safek beholkin. Temos uma dúvida de quem pertence uma herança, dinheiro, posses, que estão, não estão sob domínio de ninguém, não estão sob a hazaká de ninguém. Se divide essa quantia. Com isso, fechamos esse assunto, começamos uma nova Mishnah. Fala Mishnah, Shomeret Yavam Shnaflu Lanechassim. Agora vamos ver uma Mishnah muito interessante. O que acontece com os bens da Yevamá se ela falece? Shomeret Yavam, temos uma Yevamá. Reuven estava casado com sua esposa, ele faleceu. Essa esposa virou Shomeret Yavam, está esperando passar ou pelo Ibum ou pela Halitzá com Shimon, o irmão de Reuven. De repente ela herdou uma herança do pai dela, digamos. O que acontece agora? Modim Betchamay ou Betila. Betchamay concorda com Betila. Ela pode vender essa herança, ela pode dar essa herança de presente para alguém e isso funciona, isso é válido. O Yavam, Shimon, não pode se opor, não tem nenhum direito. Ela tem posse dominante sobre essa herança e ela pode fazer o que ela quiser. Isso fala a Mishnah. Começo da Mishnah. Meta. Agora o que acontece se ela falece? Mayase Bektubata. O que vão fazer com a Ktubá? O que é a Ktubá? O documento que garante que se a mulher se separa do marido, ou porque ele divorciou ela, ou porque ele faleceu, ela vai receber uma quantia de dinheiro. Essa é a Ktubá, um documento. Agora, Reuven faleceu, e essa Evamá deveria receber a Ktubá de Reuven, porém ela está vinculada ao Ibum com Shimó. Ela não vai receber a Ktubá ainda, até ela não passar pela Halitzá, se desvincular também de Shimon. Ela se separou do casamento de Reuven, o casamento com Shimon seria uma extensão do casamento do irmão dele, estaria continuando a descendência dele, como já vimos. Ela faleceu antes de passar pelo Ibum, antes de passar pela Halitzá. O que se faz com essa Ktubá? Se ela fosse cobrar a Ktubá, ela ia cobrar a Ktubá dos bens do marido dela, dos bens de Reuven, e agora quem ia pagar essa dívida seria Shimon. Agora ela faleceu. O que se faz com esse dinheiro? O Benechassim Anichnassim Veyotzimima. O que se faz com Nirsemiluk? Vamos ver dois tipos de bens que a mulher traz para o casamento. Tem Nirsemiluk e Nirsetzonbarze. Nirsemiluk, fala superficial, significa são bens. Que o bem pertence à mulher. Quem usufrui do bem é o marido. Se ela se divorciar dele ou ele falece, ela recebe esses bens, recebe esse usufruto de volta, os bens eram sempre dela. A posse dominante desses bens é dela. O que acontece com Nersetson Barze? Nersetson Barze são bens que ela trouxe para o casamento. Ela dá esses bens para o marido dela, a posse dos bens é do marido, o usufruto também é do marido, e se ele divorcia ela, ou ele falece, ela recebe esses bens de volta, e se se desvalorizar, ela recebe a correção, ela recebe exatamente os bens, ou o valor dos bens que ela trouxe quando ela se casou, chama Son Barzê. É uma linguagem de força, ferro, Barzê é o ferro. Ou seja, que é um depósito que ela faz para o marido dela muito seguro. É como o ferro, que ela nunca vai perder dinheiro com isso. Agora, pergunta na Maia Sebe, o Benerhassem e Nassem Vietim, o que vamos fazer com o Nirsem e Luco? Esses bens que pertenciam a ela, e o marido usufruía, Reuven usufruía desses bens. Agora ela faleceu, quem vai receber esses bens? Quem vai herdar ela? Bet Shammai, alguém fala Bet Shammai, Yachlok. Fala Bet Shammai, divide. Divide a Ketubá, aparentemente, divide Nirsem e Luco, entre quem? Entre o Yavan e o pai dela, o pai dessa mulher. Yosheaba e Yosheaba, isso fala Mishnah, os herdeiros do marido, quem é o herdeiro de Reuven é Shimon, que é o Yavan, e Yosheaba vão herdar junto com os herdeiros do pai dela, ou o pai dela, ou o avô dela, etc. Isso fala Bet Shammai. Vamos analisar essa Mishnah bem na frente, né, Gemara? O Bet Yelam fala Bet Yelam, Nechassim Bechescata, Chassim a Nirset Son Barzê. Nirset Son Barzê pertence a Reuven. Ele deveria pagar para ela, para essa mulher de volta, quando ele se divorciou dela ou ele faleceu, porém ela ainda está vinculada ao Yavan. Os bens ainda estão na posse do marido, agora na posse de Shimon. Quem vai receber esses Nersetson Bazer depois que a irmã faleceu é Shimon. Porque Shimon está no lugar de Reuven, e Reuven ele tinha posse, domínio sobre esses bens Nersetson Bazer, que pertenciam a ele, diferente de Nersem Miluk, que pertencem a ela. Ketubá. Com relação a Ketubá, o que se faz? Bechescat e Yoshaba também está na posse do marido dela. Agora na posse de Shimon, que é o representante de Reuven. Ela tinha que cobrar a Ketubá do dinheiro do Yavan, que vai pagar no lugar de Reuven. Ela faleceu, o dinheiro continua lá. Ele está sob o domínio, sob a Hazaká da família dos herdeiros do marido dela, Reuven e Shimon. Nechassim a Nechassim veio Yotsim. Ima, agora com relação a Nechassim e Luk. Berrescate Yoshaaf pertence a ela. É verdade que o marido usufrui, o bem próprio pertence a ela. Então, se ela falece, quem vai herdar vai ser o pai dela, ou o avô dela, os herdeiros do pai. Cansarei que estou de Holdavar. Depois do Ibum, a Yevamá se torna esposa da Yevam para todos os efeitos. Não sei o que isso vem nos ensinar na Gemara no Daf anterior. Não dá o seguinte. O Bilvat tem que tubatar Nerser Bala Arishon. Aparentemente, a Mishnah fala que ela vai cobrar Ketubá dos bens de Reuven, não dos bens próprios de Shimon. Shimon herdou bens de Reuven, ela vai herdar a Ketubá de lá. Isso vai ser explicado também na Gemara na frente. Fala, mais na reixa de Loplig, ou mais na ceifa de Loplig. Por que no começo da Mishnah, Bet Shammai não discutiu com Bet Hillel, e no final da Mishnah sim discutiu com Bet Hillel? Qual é o começo e qual é o final? Revisando. Temos uma chamada de Yavam. Essa mulher que você está esperando passar pelo Ibum ou pela Khalitza. O começo da Mishnah fala, se ela herdou bens agora, ela pode vender, pode dar de presente, e o Shimon e Yavam não tem nenhum direito de se opor. Então isso fala Bet Shammai e Bet Hillel, ou seja, ela tem domínio sobre esses bens, essa herança. O que aconteceu na sequência da Mishnah? Depois ela falece. Se ela falece, o que se faz? Aí Bet Shammai fala que o Yavá e os herdeiros dela, pai dela, vão dividir a Ketubá, aparentemente vão dividir Nersetson Barzê, vão dividir Nersemilu, porque de repente Bet Shammai mudou de opinião. Agora Bet Hillel sustenta que depende de qual bem se trata. Nersetson Barzê vai para o Yavam, a Ketubá também vai para o Yavam, Nersemilu vai para ela. Agora, o que Bet Shammai sustenta aqui? Que eles vão dividir esses bens dela entre o Yavam e entre o pai dela. Ou seja, quem tinha domínio sobre esses bens? Os dois! E no começo da Mishnah você fala que se ela recebe uma herança, ela pode vender, ela pode dar de presente, e o Yavam não tem nenhum domínio para se opor, não tem nenhum direito de se opor, não tem nenhum domínio, nenhuma razaká sobre esses bens, é uma contradição. Se o Yavam não tem nenhuma razaká, nenhum domínio sobre esses bens, então por que na sequência, quando ela falece, ele vai receber metade disso? Isso pergunta a Gemara, e discutiu com Bet Hillel. Fala, Amarula de Siula, Reisha de Naflá, Kesheia Arussá. uma possibilidade. Que começo também já se trata que essa Yevamá era noiva de Reuven, não era casada com Reuven. E a continuação, a Seifa, se trata que ela era casada com Reuven. Quando Reuven falece, ela é noiva. Agora ela tem esse vínculo para se casar com Shimon. E também quando ela é casada com Reuven, ela tem um vínculo para se casar com Shimon. Porém, Lekassavarula, Parigula, Susteta, Zikatarussá, Ossá, Safekarussá. Um conceito interessante. Fala Ula que a mulher que estava noiva de Reuven, Reuven falece sem filhos, agora ela tem um vínculo de passar pelo Ibum com Shimon. Por esse vínculo é um vínculo fraco. Essa Safekarussá é como se fosse uma dúvida se ela é uma noiva ou não. É um vínculo fraco. Se... Porque é possível que ela vai se casar com Shimon, vai passar pelo Ibum. É possível que não, ela vai fazer a Haritzá com ela. É um vínculo fraco. Essa Safekarussá é uma dúvida se ela está noiva de Shimon ou não. Ela era noiva de Reuven, agora ela é uma dúvida se é noiva de Shimon ou não. Viramos a página. Zikat Nesua, Ossá, Safek Nesua. E com relação à continuação da Mishnah, temos uma dúvida. Ou seja, se ela era casada com Reuven e Reuven falece sem filhos, temos uma dúvida se ela é casada com Shimon ou não, por causa desse vínculo do Ibum. Talvez ela vai se casar com ele, talvez vai passar pela Haritzá, então uma dúvida se esse vínculo é considerado um casamento ou não. Isso fala aqui. Ula, então o que significa isso? Quando na Reisha, a Mishnah fala que essa mulher tem a posse da herança que ela recebeu e o Yavam não pode se opor. Por quê? Porque o vínculo é um vínculo fraco. Essa Fekarussá é uma dúvida se está noiva de Shimon ou não. Então Shimon não tem nenhum direito de se opor, ela pode vender a herança, pode dar de presente para quem ela quiser. Na continuação da Mishnah, aí Beit Shammai já mudou de opinião. A continuação se tem lá que essa Yevamá era casada com Reuven, Reuven faleceu, agora era Safek Nesuá. Uma dúvida se ela é casada com Shimon ou não. Sendo assim, então Shimon já tem mais posse, mais domínio nos bens dela. Ela não pode vender para quem ela quiser, por causa que na continuação que ela faleceu, ele recebe metade dos bens dela. A outra metade vai para o pai dela ou para o avô dela, os herdeiros do pai. Isso fala o Dei Salakadatar Vadayarussá. Porque se você fosse falar que o vínculo que possibilita o Ibum, uma situação que ela estava casada com Reuven, estava noiva de Reuven, esse vínculo que possibilita o Ibum com Shimon é considerado um noivado. Então, Modim Beit Shammai Shemoheret Venoteret Bekayam, será que podemos falar o que a Mishnah fala no começo? Beit Shammai e Beit Hillel concordam que ela pode vender a herança dela, ela pode dar de presente e o Yavam não tem nenhum direito de objeção. Será que é possível? Se esse vínculo que possibilita é considerado um noivado, ela não poderia fazer isso. Gata, como fala a Mishnah, na Flula, Nechassim, Mishin, Nitarsá. A mãe estava noiva e ela recebeu uma herança. Beit Shammai fala Beit Shammai, Timkor, fala Beit Shammai, ela tem domínio total sobre essa herança, ela pode vender e o noivo não pode se opor. O Beit Hillel, Lombrim, Lotimkor, fala Beit Hillel, não venda. Receba o consentimento do seu noivo para isso. A priori isso é proibido vender. Ele vê o modim, pelos dois concordam, Beit Shammai e Beit Hillel, Shin, Mahra, Venatna, Kaya. Que se ela vendeu ela deu de presente, a venda valeu. Então o que se vê na nossa Mishnah? Nossa Mishnah fala que essa Shomeret Yavam, ela pode vender a herança, ela pode dar de presente, e tem Beit Hillel concorda que isso é permitido. Então, considera esse vínculo que ela tem com o Shimon não um noivado. Porque se fosse um noivado, o Betelho fala que é proibido, tem que ter o consentimento do Shimon. Então, fala aqui, Ula, que uma vez que ela estava noiva de Reuven, agora ela está Safekarussá. É uma dúvida se ela está noiva de Shimon ou não. Ele tem menos domínio sobre os bens, menos autoridade. Ela, por isso, fala, Nashma, Miná, você vê daqui, Zikatarussá, Ossá, Safekarussá. Se temos uma dúvida, ou seja, o vínculo que possibilita o Ibum depois de um noivado, é só Safekarussá, só uma dúvida se ela está noiva do Yavam ou não. Zikad Nesuá, Ossá, Safek Nesuá. Agora, se temos, se a Yavam estava casada com Reuven, agora, Reuven faleceu sem filhos, ela tem um vínculo que possibilita o Ibum com Shimon, ela é considerada Safek Nesuá, uma dúvida se ela está casada com Shimon ou não. Diz a Kadatar Vadai Nesuá, porque se você quer falar que ela é com certeza já casada com Shimon, é considerada casada com Shimon, e não só uma dúvida, Beit Shammai Omrim Yachlokum, Yorshe Abal e Yorshe Av, Beit Shammai ia falar que se ela falece, o Yavam, e o pai dela vão dividir a herança dela? Se ele está casada com Shimon, isso não pode ser, como fala Mishnah, na flua, nechassim, mishenisset. A mulher estava casada, ela recebeu uma herança. Elu velu mudim, todos concordam, shim achrav natna shabal mutsim yad alikuchot. Também Bet Shammai e Bet Hillel concordam que se ela vende para uma outra pessoa essa herança ou dá de presente, o marido pode ter objeção, pode reverter essa venda, anular a venda, devolve-se a herança, recebe o dinheiro de volta. Então você vê que depois que ela se casa, o marido tem dominância sobre essa herança, ela tem posse sobre essa herança. Então, se ela falece, ele herda ela. Então, quando falamos que a Yeshomer et Yavam, essa mulher que está esperando o Ibum Ahrez, ela falece, e Yavam vai dividir a herança com o pai dela, sendo que ela não estava casada com ele. Então, é só essa fake news, é só uma dúvida se ela estava casada ou não. É um vínculo fraco. Eu acho uma ameaça de cada é só usar essa fake news se falar que é Agumara. É só uma dúvida casada ou não. Amalei Rabba, falou Rabba, Ademifregue Begufa, Falaraba, se é como você falou, Ula, em vez da Mishnah falar o que acontece com os bens depois que ela falece, podia falar a mesma discussão, o que acontece com o usufruto dos bens enquanto ela está viva? Será que Yavam recebe esse usufruto, essas perot, ou ela? É a mesma questão, quem é que tem dominância sobre esses bens? Por que a Mishnah não fala assim? Toda a questão que eu falo, Ula, é se é considerado se ela está casada com o Yavam ou não está casada, essa mesma discussão, essa mesma uma repercussão disso seria também asperot, o usufruto, se ela está casada com o Yavam, ele recebe todo asperot, todo o usufruto, o proveito desses bens. Se é só safek nesuá, se é só uma dúvida se ela está casada com o Shimon ou não, ele não recebe todo o usufruto, porque ele não recebe nada. O domínio desse usufruto está pertencendo a ela. Então, por que a Mishnah não fala essa repercussão com relação a asperot, o usufruto dos bens enquanto ela está viva? Só fala quando ela faleceu, quem é que vai herdar os próprios bens? Fala, então fala Rabba, Ilamaraba, Idivei de Naflake Sheinesua. Fala Rabba diferente a explicação da nossa Mishnah. Por que Bet Shammai falou uma opinião no começo da Mishnah? Fala que se ela recebe herança, ela pode vender e o Yavam não pode se opor. E a continuação fala que se ela falece, ele recebe metade e o pai dela recebe metade. Qual a diferença? Tu fala, Rabba, os dois casos que ela estava casada com o Reuven. Vezicá nesuá ou sassafek nesuá. E Rabba também concorda que se temos uma zicá, esse vínculo que possibilita o Ibum, por força de um casamento com o Reuven, ela sassafek nesuá, é considerada uma dúvida se está casada com o Shimon ou não. Reisha de I Kaima, então, o começo da Mishnah que ela está viva, Havala I Vadai Ve Inu Safek. Ela recebeu essa herança. O que acontece agora é que ela tem a posse dominante sobre essa herança. Ela com certeza merece pelo menos parte dessa herança. Ve'inu e o Yavam é só uma dúvida. Yavam fala, talvez está casado comigo, então me dá parte dessa herança. Me dá toda a herança, mas é só uma dúvida. Então ela é Vadai, ela tem a posse dominante porque ela com certeza merece essa herança. E o Yavam é só uma dúvida. Ve'inu precisa ter que mostrar me de Vadai. Fala, Rabba, alguém vem com uma dúvida, querer tirar dinheiro ou a posse de alguém que tem certeza que ele tem pelo menos dominância em parte dessa herança, essa pessoa que vem com as dúvidas é insignificante e irrelevante. Então o Yavam é irrelevante, a posse dominante é dela, ela recebe a herança e ela pode vender também, porque ela só safek nesuá, é só uma dúvida se ele está casada com o Shimon, uma dúvida se o Shimon tem um domínio sobre essa herança ou não. Essa safek motsimi de vadai, vem a dúvida, tirar de alguém que tem certeza, a dúvida é irrelevante. Seifa, porém, a continuação da Mishnah Demeta, depois que a Shomer Yavam faleceu, Halalubain Lirash, Halalubain Lirash. Agora o Yavam vem herdar ela. E quem quer herdar ela também é o pai dela. Então ninguém é Vadai aqui. Ninguém tem um domínio, uma razaká sobre esses bens. O Yavam vem com uma dúvida, talvez ela está casada comigo, me dá a herança. O pai dela fala, talvez ela não está casada com você, me dá a herança. Então é uma dúvida, ninguém tem um domínio sobre essa herança, vê a roupa, vão dividir a herança. Isso fala Bet Shammai na continuação da Mishnah. Ele teve Abai pergunta, olha, Bet Shammai, antes até que você me deva, dai? Você irá fazer conforme Bet Shammai, essa pessoa que vem com uma dúvida, um argumento que talvez ele merece algo, ele não recebe metade desse dinheiro, dessa herança, tirando metade daquele que tem certeza que ele tem parte da herança?
Beatna, isso aparece diferente. Na fala Baita lá, ela tinha Reuven e o pai dele numa casa. A casa quebrou, caiu sobre eles e eles acabaram falecendo. Alavel Morishav, ou Reuven estava na casa e o filho dele estava na casa também. A casa quebrou, caiu sobre eles e eles acabaram falecendo. Agora, Reuven não tem nenhum bem, não tem nenhuma terra, não tem bens, ele tem dívidas. E o pai dele tem bens. O filho dele também tem bens. Veio Alav Ktubat Isha, agora Reuven tem que pagar Ktubat para a esposa dele, que perdeu o marido. O Balchom tinha também credores, que ele tinha pegado e emprestado dinheiro. Então o que acontece? Yorsheav Omri, os herdeiros do pai dele falam, Raben Metrishon, talvez quem faleceu primeiro foi Reuven. Yachakach Metav, depois o pai faleceu. Então uma vez que quem faleceu primeiro foi Reuven, Reuven não chegou a herdar parte da herança do pai. Quem faleceu primeiro foi Reuven, depois faleceu o pai. Quem vai herdar o pai vai ser os outros herdeiros. Então o credor não pode cobrar a sua dívida desses bens da herança do pai. O Balchov fala, o credor fala, Ha'av Metrishon, eu acho que talvez quem faleceu primeiro foi o pai. Be'achakav Metaben, depois Reuven faleceu. Quando o pai faleceu, Reuven herdou parte da herança. Então eu quero cobrar a minha dívida dessa herança. Então o que se faz? Bet Shammai Obrim Yachlok, fala Bet Shammai, divide. Metade para os herdeiros do pai, metade para o credor. O Betilene fala Betilene, Hassim Bereskata. Fala Betilene, os bens continuam na posse original deles. Onde estava o domínio desses bens do pai? Com o pai. Então isso não vai mudar. O pai faleceu, temos uma dúvida se isso mudou ou não, talvez o Reuven herdou ou não. Na dúvida, não vamos mudar isso para dar para o Balchov, para o credor de Reuven. Os bens continuam no domínio do pai, vão todos para os herdeiros do pai, não para o credor. Nesse caso, os herdeiros do pai têm certeza que eles merecem pelo menos parte da herança. Tem um domínio maior sobre essa herança. O Balchov Safek, o credor, é só uma dúvida. Talvez quem faleceu primeiro foi o pai ou o filho. Decate Safek, como Tsim, Devadai. E Beit Shammai falar aqui o quê? Divide! Metade para o credor, metade para os herdeiros do pai. Aqui você vê que vem alguém com uma dúvida, vem o credor com uma dúvida. Talvez eu mereço receber metade. Mesmo que o outro lado, os herdeiros do pai, tenham certeza que eles merecem pelo menos parte da herança, tem mais um domínio maior, tem uma razaká maior sobre essa herança. Então, como o Rava pode falar que, conforme Beit Shammai, antes de saber que me deve dar, o que ele vem com a dúvida, não recebe metade, aqui você vê que sim. Para uma caçabre Beit Shammai, estar ao medo de gavota e gavuida. Tem uma outra variável na subia. Conforme Beit Shammai, quando o credor vem com um documento para cobrar a dívida, é considerado que ele tem posse nos bens de Reuven e esses bens estão designados ao credor. Então é como se fosse que o credor fosse Reuven para receber a herança. Assim como Reuven era Murzak, ele tinha um domínio na herança do pai dele, o credor também tem esse domínio. O credor não é menos forte do que os outros herdeiros do pai. Porque ele tem um domínio como se fosse Reuven, é como se fosse um representante de Reuven. Ele pode sim receber metade da herança como a Beit Shammai. Então, não, o motivo aqui não é porque Safek Motsi me levada, vem alguém com uma dúvida, talvez eu mereça um e me dá metade. Ele vai receber metade contra um Vadai. Aqui essa pessoa é como se fosse o próprio Reuven que está cobrando a dívida. Bom, Minat Tenra, como você sabe isso? Então, detalhe como falar Mishnah. Meto Baale, Atirou Shatu, com relação a Sotá. O marido fala para a esposa, não ficar sozinha com fulano. E ela ficou sozinha com o fulano. O marido suspeitou dele. Agora, o que se faz? O marido não pode fazer nenhuma relação com essa esposa até que ela vá no Betamidash e beba uma água especial, vai verificar se ela é culpada ou não. O que acontece é que o marido faleceu antes dela beber a água. Beit Shammai, o menino fala Beit Shammai, notlot ktubatan ve'enan shoto. Tem uma regra. Essa sotá só bebe a água enquanto o marido está vivo. Se o marido já faleceu, ela não bebe a água. Ela não vai beber água, essa água da Maima Marim, as águas amargas da verificação, porém ela vai receber a Ktubá. Se ela trai o marido, ela não merece a Ktubá, porém ela vai receber a Ktubá aqui. O Betilel me fala Betilel, ou Xotot ou Nonotot. Fala Betilel, ou ela bebe e recebe a Ktubá, ou ela não bebe e não recebe a Ktubá. Pergunta, Ambrá, ou Xotot Torá fala que só pode beber a água. A água só funciona para verificar ela enquanto o marido está vivo. Beleza? Que o marido já faleceu. Então, explica a opinião de Betil. Uma vez que ela não vai beber água, ela não vai receber a Ketubá também. Por quê? Porque talvez ela traiu o marido. Ela não merece, talvez, a Ketubá. Na dúvida, ela não recebe. Fala, mas verá a Aka de Safeku? Aqui, conforme a opinião de Betil Amai, ela vai receber a Ketubá, mas ela dúvida se ela merece a Ketubá. Safek Zanai, Safek Lozanai. Talvez ela traiu o marido e não merece a Ketubá. Talvez ela não traiu e merece. Vem cá, dessa vez, como se me deva daí, lá vem essa mulher cobrar a Ketubá de quem? Dos herdeiros. O herdeiro é Vadai, tem uma posse certeira, absoluta na herança do pai dele, pelo menos parcial. E vem essa mulher com a Ketubá, com uma dúvida, talvez eu mereça, talvez eu não mereça, vai receber a Ketubá dela. Que se vê que vem o Safek Motsimi Devadai. Iraba disse que não, como eu vou te chamar, é Safek Motsimi Devadai. Uma dúvida não tirar dinheiro de alguém que tem certeza que tem uma posse, um domínio maior. Ela chama-me, né? Então, o que se vê daqui é estar ao medo de Gavot e Gavuidá. Se vê que esse conceito que o documento da Ketubá, que está pendente para ser pago, é como se fosse que já foi cobrado. Ou seja, como se os bens do marido estão designados, estão presos à dívida com essa mulher. Então, ela é Murzak. Ela tem um domínio nos bens do marido para cobrar essa Ketubá. Temos uma dúvida se ela merece ou não. Porém, ela já tem um domínio sobre esses bens. Então ela merece essa Ketubá. A regra é assim, quando temos uma pessoa que ele é murzak, tem um domínio sobre algum bem. Está na posse dele um bem. Vem alguém e fala, esse bem que você tem é meu. Falamos que o quê? Amotsine haveru alavaraya. Você quer tirar de mim, do meu domínio, algum bem? Traz uma prova. Então aqui também é a mesma coisa. Uma vez que ela tem um documento. O documento é assim que ela merece a Ketubá. Agora ela tem já o quê? Bens do marido designados a pagar essa Ketubá. Ela é Murzak. Ela tem uma posse, um domínio sobre esses bens para cobrar a Ketubá. Se os herdeiros vão falar, você talvez não merece a Ketubá, ela fala, me traz uma prova. Isso fala aqui, agora que foi o Betchamai. Conforme o Betileir, não falamos estar ao meio de Gavot e Gavuidame, que um documento que está designado a ser cobrado é como se já foi cobrado e a pessoa tem um domínio sobre esses bens desse devedor. Não se fala isso, por isso a mulher não recebe a Ketubá. Porque temos uma dúvida se ela merece ou não a Ketubá. Ela que vai estar tirando dos herdeiros. Os herdeiros têm o domínio sobre essa herança, ela vem tirar, me dá a Ketubá e tirar deles. Ele é uma dúvida só, então ela não recebe a Ketubá. Isso fala Betile. Fala na Abaye Lutvemeha. Quando Abaye foi trazer uma fonte contra Rabba, Abaye queria trazer uma prova que foi chamar Safek Motsim Devadai. A dúvida tira daquele que tem certeza. Abai trouxe uma prova daquele caso que a casa quebrou em cima do pai e do filho. Por que Abai não trouxe uma prova daqui? Aqui se vê que Safek Motsim Devadai, a mulher vem com a Ketubá, cobrar a Ketubá. É uma dúvida se ela merece ou não. Foi Bet Shammai, ela recebe a Ketubá, Safek Motsim Devadai. Fala Dima Ketubá Tishashane, porque talvez, com relação a Ketubá é uma exceção à regra, é Mishum Hina. Por quê? Porque talvez os Hamim facilitaram para a mulher cobrar a Ketubá. Se a mulher vai ter facilidade para cobrar a Ketubá, vai estimular as mulheres a se casarem. Então fala, Abai, talvez aqui é uma exceção até. Ou seja, Abai não sabia essa alahá de estar ao medo de Gavot e Gavuidame, no documento que está designado a ser cobrado como se foi cobrado. Então Abai perguntou de uma outra Mishnah. Pergunta agora, por que você não perguntou desse caso da Ketubá própria? Se você não sabia essa regra de estar ao medo de Gavot e Gavuidame, fala, mas é porque talvez dá uma exceção à regra, porque talvez os Hamim facilitaram a Alahá. Falaram que sim, Safek Motsim Devadai, a mulher tem uma dúvida se ela merece a Ketubá ou não, vai cobrar a Ketubá, porque é Hina, para que elas gostem de se casar. Uma velutve Ketubá de Matnitin, porque a Abai não trouxe uma prova da nossa Mishnah? A nossa Mishnah fala conforme o Betile, Bishamai, que a sua Shomeret Yavá, revisando o caso. Temos uma Shomeret Yavá, esperando o Ibum ou a Haritzá com Shimon. E ela falece. O que você faz com a Ketubá? Então, Betchamai sustenta de Arloco, vamos dividir metade para o Yavá, metade para o pai dela. Então, a questão é por quê? Porque o Yavá e o pai vão dividir. Ou seja, o Yavá tem a posse dominante sobre esse dinheiro da Ketubá. Ele estará cobrando dele esse dinheiro. E mesmo assim, falamos que se ela falece, o pai dela merece metade. O pai é só uma dúvida se ele pode, se ele merece a Ketubá ou não. Talvez ele está casada com Shimon e não merece a Ketubá. Talvez ele está casada com Reuven e merece a Ketubá. Então por que o pai vai receber metade dessa Ketubá? Se ele está casada com Reuven e Reuven faleceu, ela merece a Ketubá. Porque se ele está casada com Shimon e ela faleceu no meio do casamento com Shimon, ela não merece a Ketubá. E o pai dela também não. O Betim vai falar que vão dividir essa Ketubá. Ele vai falar, Safek Motsimi, deve dar esse daqui uma dúvida, vem tirar de alguém que tem certeza. O pai tem dúvida se merece ou não. E Levant com certeza tem posse sobre esse dinheiro. Talvez ele tenha obrigação de pagar, não, mas ele tem a posse sobre esse dinheiro. E você vê que o pai dela recebe metade, porque a Bé não tem sua prova da nossa Mishnah. Fala, Lô, plique. Não, não, Betim nunca falou nada sobre a Ketubá. Não, não falou nada sobre a Ketubá, Verhaktané, Mishnah falou, meta, se a Shomer de Avam faleceu, mas a Sebe Ketubá tal, o que vamos fazer com a Ketubá dela? O Benechassim, Anichassim, Veutsimim, outros bens dela. Betchamay Umri, Miachloko, Betchamay divide, para que nem a Ketubá vai dividir entre o pai dela e o Yavam. Yorsha Bali, Yorsha Av, o Betirel Umri, Nechassim, Rescatan, e Betirel fala que não, depende de qual bem. Aqui se conforme o Betchamay tem que dividir, a Rekama. Isso a Mishnah falou. Meta, Maya Sebe Ketubá Tav e Shafka. A Mishnah perguntou, se ela faleceu, o que se faz com a Ketubá? E a Mishnah deixou esse assunto de lado, não respondeu. Depois, Nechassim, Nechassim, Beyotzim, Ima, depois com relação aos Nechassim, Milu, o que se faz? Bet Shammai, Omri, Miachloku, Yorshia, Bari, Yorshia, Afa, Bet Shammai, divide. O Betel, Omri, Nechassim, Nechassim, fala Betel que não. Os depende de qual bem se trata, Nechassim, Barzeno, vai para o marido, para o Yavá, depende de qual bem. Então, a Mishnah não falou nada com relação a Ketubá, perguntou e deixou. Realmente, conforme o Bet Shammai, talvez, o pai não tem direito de cobrar agora a metade da Ketubá, se é só uma dúvida se ele merece isso. Então, realmente, a Bahia não tinha uma prova da Mishnah. A Mara vai te falar, vai te matar, tem que dar a medica. Se vê da Mishnah assim, de que tem como falar a Mishnah, Yachlok, Yorsha, Bar, Imyorsha. Quando o Bet Shammai fala, vamos dividir, o que ele fala? Quem é o mais dominante aqui? Qual é a novidade maior? Yachlok, Yorsha, Bar, Imyorsha. E a Var vai dividir junto com o pai dela. Então quem é o mais dominante? O pai dela. O Yavá vai dividir com o pai dela. O dominante é o pai. Veloktan Yorsha'av e Yorsha'abal. E a Mishnah não fala que o pai dela vai dividir junto com o Yavá. E se fosse a Ketubá, quem tem posse principal desse dinheiro da Ketubá? O Yavá, o dinheiro dele. Então a Mishnah deveria falar que o pai dela vai receber metade junto com quem tem a posse dominante, que é o Yavá. A Mishnah falou com o Zé, chama daqui, você vê que a Mishnah não se trata da Ketubá. Com relação à Ketubá, o pai não receberia metade da Ketubá, porque ele é só uma dúvida se ele merece ou não tirar dinheiro do Yavá. O Yavá tem a posse principal desse bem. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. No próximo, dá, vamos ver a opinião de Abai explicando a contradição entre Bet Shammai no começo da Mishnah e a continuação da Mishnah. E vamos uma nova Mishnah no dá seguinte. Quem é o filho que tem a prioridade para fazer o Ibum? Já mencionamos isso, vamos ver outras alahot aqui. O que acontece se o filho maior que tem a prioridade e não quer fazer o Ibum, que se faz depois? E muitas mais novidades no próximo DAF. Obrigado pela atenção e até amanhã. Adonai Olam, amém, amém.